acabar a sexta, tem que ser. Fazer um canto. Oh, podemos fazer isso aqui. Um a capela. Já quer falar de músicas antigas, né? Lembrei agora aqui. Já que não tem violão, né? A gente cantava isso aqui na hora da refeição. Como a palavra é o pão, podemos cantar aqui antes da refeição, aqui, antes do estudo bíblico, né? Isso aí também acho que o Mário deve lembrar de São Carlos. É em espanhol. Fala: Gracias, Padre, por tu amor e tu bondade. Te pedimos que bendigas nuestro pan. Decorou? Gracias, Padre, por tu amor e tu bondade. Te pedimos que bendigas nuestro pan. A gente pode dividir em voz aqui, né? Coral, tá? Então é assim, ó. Gracias, Padre, por tu amor e tu bondade. Te pedimos que bendigas nuestro pan. Vocês. Gracias, Padre, por tu amor e tu bondade. Te pedimos que bendigas nuestro pan. Só vocês. De novo, graças, pa. Aí a segunda voz foi assim: graças. Ah, vocês não sabem continuar a sua voz. Não, é a mesma música defasada. Então, um grupo canta e outro grupo canta defasadamente. Hã? Canon, é. Esse é um cantochão, né? Vamos ver se dá certo. Só que tem que continuar no ritmo, né? Vocês vão cantar igual eu canto a segunda voz, tá? Então vamos lá, um, dois e... Graças. Graças, Padre, por tu amor e tu bondade. Te pedimos que bendigas nuestro pan. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Te pedimos que bendigas nuestro pan. Ok? Pam, 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 pam. Graças, Padre, por tu amor e tu bondade. Essa é a verdade. Deus é bom. Te pedimos. Nosso livro de hoje é... Olá. Colossenses. Filipenses, Colossenses. Quem escreveu Colossenses? Paulo. Paulo e Timóteo. Mais uma das cartas que Paulo escreveu da prisão, quando estava em Roma. Assim como escreveu aos Filipenses, escreveu também aos Colossenses, escreveu também a carta de Filemão, dando suporte às igrejas da Ásia Menor, falando aquilo que Deus estava fazendo e corrigindo os problemas que ele ouvia a igreja estar enfrentando. Então, escrita mais ou menos por volta do ano 60 depois de Cristo. Uma carta para uma igreja que alguns pensam que nunca esteve presente, porque aqui em Colossenses 2, ele fala no 2:5, ele fala: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Não sei se isso dá para dizer que justifica ele não ter tido nunca estado lá, afinal ele estava ausente em corpo porque ele realmente nunca foi. E agora no capítulo 2, versículo 1, ele fala: quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então, essa não viram meu rosto em carne pode ser os novos que não conheceram a Paulo, mas também pode ser o fato de que ele nunca tinha estado lá. Laodiceia ficava a 18 quilômetros de Colossos. As duas numa região da Ásia Menor chamada Vou perguntar que acho que ninguém sabe, né? 18 quilômetros de Colossos. Colossos era a cidade onde moravam os colossenses. Por uma estranha coincidência da gramática. Então, Colossos é uma cidade que ficava na Frígia, Ásia Menor, próxima de Laodiceia e próxima de Hierápolis, uma outra cidade que eles citam bastante aqui, de colonização grega. Então, Colossos era mais antiga e ela perdeu a importância quando os romanos construíram aquela estrada que eu falei aqui na semana passada. Vocês lembram o nome da estrada? Via Láctea. Eles entregavam leite e derivados de queijo na Via Láctea. Não. Ignata. Então essa estrada, deixa eu arrumar esse fio aqui. Essa estrada foi construída pelos romanos e ela passava a antiga estrada para o Colossos, deixou de passar. Então ele deixou de ser um tronco rodoviário, uma rota de comércio. Foi perdendo importância. E Laodiceia foi crescendo, ficou uma cidade mais rica. Tanto é que, quando João escreve no Apocalipse a carta à igreja de Laodiceia, ela é considerada uma cidade rica e as pessoas se julgavam cheias de ouro e prata e, na verdade, não tinham riqueza espiritual. Então, Colossos não era tão desenvolvido assim quanto Laodiceia ou Hierápolis. Tudo isso virou pó, né? Ruínas, onde hoje é a Turquia. Provavelmente essa igreja foi fundada por Epáfras, o mesmo Epáfras que nós já vimos falar aqui em Éfeso, aliás, em Filipos, né? E o Epáfras é citado aqui também na carta, aqui no capítulo 1, 7, fala assim: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então, ainda que não tivesse sido fundada por ele, ele estava supervisionando e coordenando o trabalho em Colossos. Epáfras estava naquele momento junto com Paulo, preso. Tanto é que Paulo manda Epáfras depois para Éfeso, nós lemos aqui umas semanas atrás. Não, Epafrodito, né? Manda para poder rever as pessoas. O Epáfras também estava cuidando da igreja de Laodiceia e de Hierápolis. Então aqui no final da carta, Ele até fala assim, ó, versículo 12. 4:12, desculpe. Último capítulo, né? 4:12. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Então o Epáfras estava com Paulo em Roma, mas estava lá cuidando e batalhando e intercedendo pela igreja de Colossos, assim também como pela de Laodiceia e Hierápolis. Então a importância de ter alguém que está ali responsável pela igreja. Ele também fala aqui uma referência à carta de Filemon. Nós vamos chegar lá, né? Fala de Onésimo. Não vou falar dessa história agora, não. Mas só dizer que lá em Filemon, ele também, quando manda a carta, né? Ele também manda saudações de Epáfras, que estava na prisão com ele, né? Para os irmãos. Então o Epáfras tem esse contexto aqui de estar junto com Paulo, mas ter vindo dessa região. Epáfras, que é um dos vossos. A Macedônia em cima, a Grécia embaixo. Ela vem de antes, né? A Macedônia sempre foi um pedaço do norte e a Grécia era famosa. Aí com o Filipe, como eu falei, o fundador de Filipos, o Filipos, ele foi o rei macedônio que dominou toda a península. E aí o Filipe dominou a Grécia e o Alexandre dominou o mundo. O nome é Grécia. E o Alexandre, o que ele fez, quando o Filipe dominou a Grécia, é mais ou menos assim, mal comparando, né? Nenhum problema com isso. Mas é como se o Nordeste invadisse o sul do Brasil e dominasse. Então, o poder ficaria lá no Nordeste, mas o Sul, que tem a cultura, a história e tudo mais. Então o Filipos mandou o filho dele, Alexandre, estudar em Atenas, junto com os filósofos gregos. E aí então ele aprendeu toda a civilização grega, e quando ele se tornou imperador, ele levou a cultura grega para todos os lugares. Os macedônios também eram, vamos dizer assim, na mesma região. Mas os gregos não davam muita bola aos macedônios, não. Quando eles ganharam, foi um orgulho ferido serem dominados pelos macedônios. E aí o Alexandre tomou aquele lado grego que ele levou. Na verdade, a gente fala Grécia, né? Mas o nome que eles chamavam era Hélade, que é o nome da Grécia em grego. É o helenismo. Helenismo vem de Hélade. Então a helenização do mundo antigo e o helenismo vem do Alexandre, que resolve implantar aquela cultura como sendo a superior a todas as demais, que é o que está acontecendo na época de Jesus. Eram as consequências do helenismo, que os romanos chegaram e mantiveram. Então Macedônia Norte, Grécia Sul, a península da Hélade, ou de Ítaca, né? Que são as ilhas lá do sul, onde tem o mar Egeu. Este mar Egeu. Muito bem. Que mais podemos falar aqui da história antes de ler o livro? Acho que em termos de história é isso aí. Colossos na Frígia. O que tem que dizer agora é o contexto pelo qual ele escreveu aquela carta. Nós estamos, como eu falei aqui, por volta do ano 60, ou seja, o evangelho ainda não é uma coisa oficial, tem muita luta, o evangelho ainda é visto por muitos como uma seita judaica. A maneira como Paulo fazia era sempre de ir na sinagoga e começar a discutir com quem já conhecia a Bíblia para anunciar o Messias. Então havia uma forte influência judaica dentro da igreja. Quando eles começam a pregar para os da Macedônia e da Grécia, essa influência fica cada vez menor, porque eles não tinham a raiz judaica que muitos da Ásia Menor tinham. Então, a igreja de Corinto, a igreja de Filipos e as demais igrejas da Europa eram muito mais gentias do que gregas, do que judias. Mas as igrejas da Ásia Menor tinham sido fundadas em cima do esquema judeu, que era a primeira viagem missionária de Paulo lá, aquelas igrejas de Éfeso, Tiatira, Laodiceia, Colossos, que tinham uma forte influência judaica, estavam mais próximas de Israel. Com isto, o povo vai adotando algumas coisas que restaram da que Paulo chama de circuncisão. Então, os da circuncisão são os cristãos que se converteram, mas que continuam judeus. Então, Pedro, Tiago e João, todos os apóstolos, eram judeus, como Paulo, e pregavam para os judeus. Não tinham essa clareza de enxergar os gentios como um foco. Ainda que aceitassem uns mais, outros menos, que o evangelho era para todos, eles olhavam mesmo para os judeus. Razão pela qual desapareceu, porque os judeus mesmo são uma pequena parcela da população. Paulo então disse lá em Atos, né? Reconheço o meu chamado é pregar para os gentios, eu vou para os gentios, vocês vão para os judeus, cada um na sua. Só não peço, só peço que vocês não fiquem obrigando o gentio a se converter para o judaísmo. E essa tensão existia sempre. Aqui em Colossos também existe. Então, quando ele vai escrever, ele está marcando esse ponto acerca da importância de não virar judeu. Havia uma outra influência, que era uma influência filosófica, também muito incomum naquela época lá, os gregos também tinham muita ênfase na filosofia, né? Que é uma coisa que hoje em dia, inclusive, está voltando também, que é o gnosticismo. Já ouviram falar de gnosticismo? Sabem o que é gnosticismo? Como é que é? Marcel, sim. É. A palavra gnosis quer dizer conhecimento. Então, como tudo que vai para o lado mais filosófico, espiritual, eles vêm na tendência de querer mostrar os mistérios do conhecimento. Então, o povo grego, em termos de filosofia, tem essa busca do conhecimento. Entender como as coisas são. Entender as coisas são ocultas. Então, há uma profunda ênfase nesses segredos e nos mistérios. Quando você pega aí Provida, Rosa Cruz, um pouco de maçonaria, eles estão sempre nessa linha de que há segredos que você tem que entender, que só os iniciados vão entender, que você, né, quando você estiver preparado, uma força maior o levará. Então, isto é gnosticismo. Existem várias ramificações. Esse, como é que fala aqui? Tem os seres sapientai. É o nome agora que me fugiu aí. Tipo iluminismo, assim, que o pessoal fica tentando estudar os mistérios. O gnosticismo basicamente pregava que há uma tensão entre a matéria e o espírito. O espírito é iluminado, o espírito é puro, o espírito é elevado, o espírito é de Deus. E a matéria, a carne, ela é baixa, ela não tem conhecimento, ela degrada o homem, ela é corruptível. Então, você vê que o evangelho fala a mesma coisa, né? Carne e espírito, matéria e espírito. Só que o gnosticismo, ele vai além. Então ele diz, como a matéria é má, tudo que é material é mal. O que você tem que fazer é se abster da matéria. Então ele vai pregar o ascetismo. que é a purificação pela rejeição da matéria. Então você tem os jejuns, você tem a reclusão, a privação de qualquer prazer material. Então eles estão lá contra todo tipo de culto ao corpo. É o contrário da nossa sociedade moderna de hoje, que está pregando o culto ao prazer, ao hedonismo, que também vinha na Grécia lá, que é o prazer pelo prazer. Então você vê que são duas linhas filosóficas que têm até uma mesma raiz, mas que tem uma prática, uma praxis oposta, né? O hedonismo que prega viva a vida com liberdade e curta ao máximo, e o outro que diz que você tem que edificar o seu espírito contra a matéria. Isso já existia, a filosofia tinha suas escolas lá, os epicureus e tudo isso na Grécia. Os espartanos seguiam essa linha dos epicureus, que é o de Epicuro, dizendo que você tem que viver com pouco, quando você está com pouco, tomar um pouquinho d'água, comer pouco, muito exercício físico para subjugar o corpo, e eram grandes, grandes guerreiros por causa disso. Então suportavam muitas privações estoicamente, né? Estoicismo. Então, a dor, a aflição, a falta de graça na vida. Os gnósticos tinham no evangelho um prato cheio, porque Jesus é um espírito, é um ser espiritual que vem falar da salvação, a luta da carne contra o sangue, o espírito contra o sangue, contra a matéria. Então entrou na igreja uma linha gnóstica que tinha muito a ver com o que o cristianismo pregava, mas muito a ver não é tudo a ver. Por quê? Porque no fundo, se a matéria é má, Deus não está na matéria. Então Deus não criou a matéria. Deus é um espírito que está separado da matéria. Portanto, Jesus não podia ser um homem, porque se ele fosse um homem, ele não era espírito. Então você nega a natureza humana de Cristo. Ele é um espírito encarnado e não alguém que nasceu de Deus e do homem. Então os gnósticos começaram a rejeitar o nascimento de Cristo. E aí a coisa começa a ficar complicada. Se Jesus não é homem, que exemplo que ele é? Se ele não sofreu o poder da tentação, do pecado, então por que nós vamos sofrer? Como que ele é o nosso sumo sacerdote, se ele não passou pelo que nós passamos? Então é um ser espiritual que veio aqui flutuando e disse: façam bem, ajam assim, etc e tal. Então essa linha aí, no fundo, destrói a igreja. Então Paulo bate forte contra esse gnosticismo na carta aqui aos Colossenses. Então ele vai falar sobre o judaísmo e a circuncisão, e vai falar sobre o gnosticismo e a busca dos mistérios e segredos. Os gnósticos criam nos anjos e achavam que o mundo tinha sido formado pelos anjos. Ele vai falar contra isso aqui também. Então aqui o capítulo 1 e 2 ele bate na doutrina, explicando esses conceitos, e depois no capítulo 3 e 4 ele vai para a palavra de aplicação, como que é a vida do dia a dia considerando aquela doutrina que ele colocou. Um balanço entre conhecimento e experiência. Que mais aqui de gnosticismo? Já falei do gnosticismo, dos anjos, ascetismo e o judaísmo. Blá, 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 blá. Então vamos ver aqui a carta em si, como é que ele vai evoluindo ao longo desse tema. Não, o ascetismo não é. O ascetismo é a abstinência de comida e bebida que o gnosticismo pregava. O gnosticismo prega o ascetismo. Então você faz jejum, um asceta, é um cara que... Então você vê esse pessoal com essa moda aí, macrobiótica, vegetariana, isso é ascetismo. Comer isso, comer aquilo. Então, Paulo fala, coma de tudo que era um açougue. Não sei como é que era o açougue daquela época, mas devia vender carne, né? Provavelmente, né? Então, quando você começa com esse papo aí de que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode ser assim, não pode ser assado, eu acho que nós não estamos pegando aqui glutonaria, que a Bíblia também faz a contra. Mas dizer que crente não come carne, ou tem que comer, tomar suco disso, daquilo, ou tem que fazer jejuns de purificação. Então, nós temos que andar no equilíbrio entre aquilo que é o espiritual e aquilo que é o humano. Então, vamos, por exemplo, começar a campanha de jejum aqui, 40 dias de jejum. Isso é importante, jejum é bíblico. Agora, se eu estiver exageradamente jejuando, eu realmente vou me encontrar com Jesus mais cedo, né? E talvez não seja um encontro muito agradável. Bom, capítulo 1, ele vai falar aqui do coração aí dos irmãos de Colossos, da caridade que eles têm, o apoio, a ajuda. Então ele fala aqui no capítulo 1, versículo 4, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes convide pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Vou falar aqui de Epáfras, que eu já citei, né? Que provavelmente foi quem introduziu o Evangelho lá. E ele fala uma sequência muito importante aqui, versículo 12: dando graças a Deus, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Jesus nos livra do poder do diabo e nos leva para um reino. Ele veio anunciar o reino. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Um outro ponto importantíssimo do Evangelho: nós entramos no reino através do sangue de Cristo, que perdoa os nossos pecados. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que é nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, ao falar isso, está colocando aqui uma mensagem contra o gnosticismo. Jesus é Deus, Jesus é criador de tudo, Jesus é o primogênito da criação, e todo o poder temporal aqui está debaixo dele, e ele é a cabeça da igreja. Então, a figura de Jesus está qualificada aqui. A morte de Jesus na cruz é fundamental, porque é pela redenção do sangue que nós temos a remissão dos pecados. E aí no versículo 20 ele volta: havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, ao falar contra o gnosticismo e os problemas de filosóficos doutrinários que Colossos enfrentava, Paulo está aqui nos dando uma visão clara de qual que é o lugar de Cristo como o primogênito de uma criação. Qual o papel dele de unir todas as coisas, e que isto fosse a reconciliação das coisas que estão na terra como as que estão nos céus. Esse é um ponto interessante. Eu tenho sempre falado aqui, porque Paulo tem pregado isso com coerência através das cartas que ele escreveu, inclusive na mesma época, então reverbera o momento dele também. A obra de Cristo é a reconciliação do homem com Deus, não para salvar o homem, ponto, mas para cumprir um propósito de Deus através do homem. Então nós não somos o final do propósito de salvação, nós somos instrumentos. E esta salvação, ela reconcilia as coisas que estão nos céus, não apenas estão na terra. Portanto, os anjos dependem da salvação dos homens. A criação espiritual está em expectação, aguardando o que vai acontecer com a criação material. O futuro dos anjos está na mão dos homens, dos cristãos. Dos dois. Porque a criação dos anjos foi maculada. Então aquela criação ficou sob suspeição. O diabo, que era o líder de todos, caiu. Um terço seguiu, dois terços ficou. E aquela criação perdeu o seu papel. Então nós vamos julgar os anjos, é o que ele falou lá em Coríntios. Então nós temos esse poder, daí a nossa importância. Por isso ficar adorando o anjo é uma bobagem. Naquela época era bobagem, hoje muito mais. Então tem um grande número de gente aí que fica botando adesivo do carro: não corra mais rápido que o seu anjo da guarda, e esperando entender o que, que o anjo está fazendo, o que, que o anjo está dizendo. Aparece um anjo com revelação, e Paulo coloca várias vezes aqui nas suas cartas: apareceu um anjo do céu falando uma coisa diferente, seja considerado anátema. Então não foi aos anjos que ele deu este encargo, mas aos homens. Quer ver aqui? Eu não vou ler, não. Vou sair muito do meu tema aqui. Aí na sequência, capítulo 1, ele fala, versículo 21: a vós também, que em outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, os gentios, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então aqui tem um ponto importante. O propósito de Deus é nos apresentar perante ele santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Isto é possível? É possível que nós sejamos santos? Santo é separado. Santo é puro. Hã? Sede santos como eu sou santo. Sem pecado. Pode ser possível. Seria sem pecar. É possível você não pecar? Irrepreensíveis. Sem repreensão. Nada que mereça algum tipo de observação. Inculpáveis, sem culpa. Não fez nada errado. Então essa é uma questão que assola aí muitas cabeças, né? Eu estou cheio de falhas e pecados e problemas, e Deus quer me apresentar santo, irrepreensível e inculpável. Aí a Bíblia tem esses versículos e fala: sede santos porque eu sou santo. Aí tem um versículo que fala que Jesus vai apresentar a si mesmo, a igreja, sem mancha, sem ruga, sem mácula, gloriosa, irrepreensível, que é como tem que ser a noiva de Cristo. E aí tem o nosso dia a dia, com os problemas, com os pecados, com as falhas. e a luta entre o hedonismo e o gnosticismo. Comamos e bebamos que amanhã morreremos, é viva a vida, esquece o problema. E o outro falando, eu tenho que mortificar a minha carne, porque ela me faz pecar, então eu não vou dar bola para ela, para não pecar. Como que está o equilíbrio, né? Se nós crermos que não é possível ser santo, a gente começa a justificar o nosso pecado. Então você peca, cai e fala, sabe como é que é? A carne é fraca. Então você se rebaixa no seu padrão de qual é o seu ótimo. Então esse texto fala que esse é o final do que Deus quer para nós. Que Ele nos salvou, Ele nos reconciliou, Ele nos tirou das nossas obras más, através da sua morte corpórea, para apresentar santos, irrepreensíveis e culpáveis. Aí o versículo 23 fala, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Então a questão da santidade e da inculpabilidade, da irrepreensibilidade, é muito mais uma questão de permanecermos firmes na fé e não sairmos da esperança do Evangelho do que a de conseguirmos não errar. Então, se você vai subir uma escada, tem duas maneiras. Ou você pensa em cada degrau que está subindo, para poder, passo a passo, isso subir a escada. Ou você pensa no final da escada. Olha para o último degrau e vai subindo. Se você está com dificuldade de caminhar, quebrou a perna, tem algum tipo de deficiência motora, cada degrau é uma luta. É um passo. E cada passo é importante. E você tem que colocar todo o seu foco naquele um passo. E vai lentamente subindo a escada. Se você é um neném aprendendo a andar, um passo é uma dificuldade. Tem muitas quedas para poder conseguir dar o passo certo. Levanta e continua, levanta e continua. Agora, se você é um atleta, não pense em subir degrau por degrau, porque você vai se embaralhar. Você tem que fazer o quê? Você tem que olhar para o fim da escada e ir subindo. Quando você está com pressa, eu garanto que você não pense em cada degrau. E se for pensar, vai tropeçar. Porque o seu corpo automaticamente sobe. Você não fica pensando, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito. Porque se você for pensar racionalmente que pé você vai colocar, é mais devagar o raciocínio do que o dar o passo. Aí você se tropeça, se embaralha e cai. Então, no fundo, é isso que está acontecendo aqui na vida espiritual. Você tem que estar fundado e firmado na esperança daquilo que vai acontecer e na fé de que você vai chegar lá. E não preocupado com cada passo para ser ou não ser santo, para ser ou não ser inculpável. Então, eu tenho que crer que é possível e andar como se fosse possível. Agora, o primeiro passo é muito difícil. Então, quando a pessoa se converte, cheia de pecado, para ela não pensar em pecado é difícil, porque ela está viciada em pecado. Agora, depois que ela se libertou, então eu não sei aqui, quantos aqui já fumaram? Eu não levanto a mão porque eu nunca fumei. Os mais velhos. Mas é estatístico mesmo, a geração mais nova nem fuma, porque já ficou claro hoje que fumar faz mal para a saúde, fumar é um atraso de vida. Agora, 50 anos atrás, fumar era um social. O cara que fumava, você pega os filmes antigos, todos os atores fumando, era super chique, né? Soltar suas baforadas. Hoje, um ator fumando, ninguém assiste. O cara fala, pô, esse cara fuma. Porque é um absurdo. E quando você pega 100 anos atrás, ou tanto quanto isso, fumar é exótico. Era um hábito novo, as pessoas não tinham noção do efeito da nicotina, do vício, da destruição do pulmão. Era um negócio assim dos índios da América, que soltavam fumaça pela boca. Super espiritual. Super espiritual. Então, quem começou a fumar porque tem glamour, depois descobre que está viciado. E para parar de fumar é complicado, é uma luta. Então você resolve não fumar. Os que abandonaram aí devem ter suas histórias. Dói, né? Cansa, o corpo exige. Você está acostumado. Então é um vício. Você tem que sair da fase de achar que aquilo é uma maravilha para a fase de achar que aquilo é uma desgraça. Você vai se sentir um miserável porque você resolve parar de fumar e não consegue. Está preso naquela bengala branca lá. Tem que se humilhar um monte de vezes. Vai sofrer um monte de decepções, dizer nunca mais. Adere é um pouco, fuma de novo e fala: eu sou um homem ou um rato, né? Um rato não fuma. Então é pior que isso. Então isso é passo a passo, porque cada momento que você não está fumando, a cabeça só pensa naquilo, a respiração, a ansiedade, e até o cheiro da fumaça dá vontade de fumar, que eu não consigo entender como isso é possível alguém gostar do cheiro de fumaça. Quando você entra num lugar com fumaça de cigarro, quando você entra num quarto, num carro de alguém que fuma, hoje o quê? Ah. Fumou 30 anos. Então, bênção de Deus que não era um, dois maços por dia. Que eu conheço muitos que estão nessa linha. E aí, realmente, a roupa encardida, o dente amarelo, o lugar onde ele senta na mesa, o escritório, é manchado com cinza de cigarro, é um rastro. Eu não sei como dá para, né, beijar um cara que fuma. Às vezes não dá nem para conversar perto da pessoa que ela fala e vem aquele cheiro de hálito de cigarro misturado com café. Tá. Então esse é o fim do pecado. Você dá um passo titubeante, você luta, 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 e se você falar assim: ah, não adianta, a carne é fraca, Deus sabe que eu não consigo, Deus me aceita fumando, aí você começa a dar justificativas para o seu pecado e nunca vai ser santo, nunca vai se liberar. Isso vale para o cigarro, que acho que é mais consenso de que faz mal. Vale para a bebida, que muita gente hoje não vê problema em beber. Ah, que mal faz. É a mesma coisa do cigarro. Você está ingerindo algo que não faz bem para a saúde. Você está ingerindo algo que, pior que o cigarro, altera o seu estado mental. Porque pelo menos o cigarro só atrapalha o pulmão. A bebida atrapalha o cérebro. Você vai fazer coisas que você não faria. A pessoa bebe para se liberar, bebe para relaxar, bebe para ter coragem. Aí tem essas festinhas. O que é uma balada? É um bando de gente cheia de álcool para fazer coisas que jamais faria em sã consciência. E a palavra sã consciência vai com a sua plena carga aí. Tem que ter a consciência, tem que estar sadia. Então a bebida altera esse status. Então ela vai atrás da destruição. Hoje, as estatísticas mostram que a bebida está crescendo entre os jovens. Universitários, a turma sai para encher a cara, e muitos desses jovens que teriam toda a chance de ter uma excelente profissão estão cavando a sua sepultura. Estatisticamente, existem os alcoólatras. Então, é mal para todo mundo. Mas para uma parcela, é a morte. Porque você está se acostumando com aquele álcool, o seu corpo fica viciado. Tem uma parcela da população que é mais de um décimo que se vicia mesmo, e aí vira em torno daquilo. Daqui a alguns anos, não consegue fazer outra coisa sem beber. Eu tenho um tio, tinha um tio, que eu lembro desde criança, minha tia falando que ele bebia e não ficava bêbado. E ele não ficava mesmo. Então não dava chame, vexame, nada. Parecia que ele tinha uma resistência ao álcool superior. Mas quando ele começou a ficar bêbado, foi sério. Então os últimos anos dele, era trancando ele em casa, porque se ele pudesse, ele escapava, e aí tinha que buscar ele caído na sarjeta, literalmente. E sempre tem alguém que te dá um gole de bebida no bar. Então isso é impressionante. Tem um mendigo na rua. Isso eu vi a semana passada aqui. O mendigo está na rua lá pedindo esmola. Ele pedir 10 centavos, você não dá. Mas ele pede um cigarro e a pessoa dá. É uma solidariedade do vício. E ele é capaz de fumar no resto do cigarro do outro. Às vezes não tem coragem de comer a comida que o cara deu uma mordida. E bota o cigarro que o outro está fumando. Então, existe uma degeneração dos sentidos, quando entra o vício, que faz com que você sempre encontre alguém que te ofereça o que é ruim. E raramente alguém que te ofereça o que é bom. Então, espiritualmente está preso e essa santidade não acontece. Cigarro, bebida, sexo. Então a pessoa fica viciada, fica escrava e dá desculpa de que Deus sabe que não vai poder mexer mesmo, que a vida é assim mesmo. Agora esse versículo está falando que nós temos que ser santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Não porque a gente consegue resistir à carne, não porque nós somos fortes para não errar, mas porque nós estamos fundados e firmes na fé. E não deixamos de ter esperança do que é possível. Então você olha para o lado da escada e fala, eu vou subir. E vai subindo sem pensar nos degraus. Deus é levando. A sua motivação é o ponto principal. Por isso nós não podemos baixar o padrão. O padrão é alto. Então hoje você vai pensar, poxa, é possível casar virgem? Sim. E o que é preciso? É preciso continuar virgem, cada dia, no seu relacionamento. Ah, mas isso está errado, outros tempos. Aí você vai saber se você quer realmente permanecer firme na esperança ou se você quer dar desculpa do momento. Desculpa de todos os tipos. O namorado vai dizer que se você me ama, então você vai permitir. Essa é a melhor chance de terminar o namoro. E se não terminar, é o grande problema para depois do casamento. A comparação daquilo que você viu e não poderia não ter visto. Então, assim como uma criança pode ficar traumatizada se ela vir, por exemplo, uma cena de morte diante dela, alguém sendo esfaqueado e morrendo na cara dela, aquela imagem vai ficar e vai assombrar muito tempo a vida dela, você vai ter uma experiência sexual com uma pessoa que não é mais a pessoa que vai viver com você, e aquilo vai te assombrar o resto da vida. Muito bom? Passou os seus segundos, mudou. Então, a vida é feita em cima de propósito, e o propósito é firmado numa promessa, num juramento, num compromisso. Quando você tem um compromisso com uma pessoa, é até a morte. E se for baseado em prazer, nunca vai ser até a morte. Então aqui esses versículos falam de um princípio que está na sua vida hoje em qualquer coisa. Se você crê que é possível permanecer, então você vai chegar lá. E aquilo que os outros dizem impossível, impossível, vai ficar por aí. Isso vale para um atleta que está tentando baixar o tempo dele? Não vai valer para um atleta espiritual que está buscando santidade em Deus. Então não baixe seu padrão. Não diga que você não consegue. Não justifique o pecado. Bom, gastei um tempo aqui, mas vamos em frente. No capítulo 2, ele fala dos mistérios de Cristo. Bom, no versículo 27 do capítulo 1 ele fala, né? 26. O mistério que esteve oculto desde os séculos e que todas as gerações que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então ele está lutando aqui contra o gnóstico, falando de mistérios e mistérios, falando assim, o mistério que você tem que conhecer é Cristo. Cristo é o mistério de Deus, pelos séculos, não precisa de mais outro não. E você pode conhecer. E aí no capítulo 2 ele volta, dizendo aqui no versículo 2, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então vale para nós, na hora de busca de teorias e doutrinas, mas vale também para entender que Cristo tem tudo o que nós precisamos. E todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos nele. Não é pouca coisa essa afirmação. Então, em Jesus você pode ter uma condição de crescimento profissional, de crescimento de relacionamento humano e de cumprimento da vontade e propósito de Deus, muito além daquilo que você conhece fora. Adquirir um segredo, adquirir uma condição de conhecimento que os outros não têm. Então, quando alguém sabe alguma coisa que os outros não sabem, aquilo tem grande valor. A informação tem grande valor. Você sabe fazer a conta e sabe o resultado. Para o outro pode parecer mágica, mas você sabe. Então, saber o que alguém não sabe tem muita importância. O cristão sabe o que ninguém sabe. Não perca esse valor na sua vida, para que as pessoas te olhem com admiração, e não o contrário. Bom, na continuidade do capítulo 2, ele está pregando aí contra os gnósticos, né? Ele fala aqui no versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, de novo aqui, essa questão: o judaísmo, ela é uma tradição dos homens. Então, a tradição traz conforto. Fazer sempre as mesmas coisas. Para uma pessoa de idade, é difícil às vezes abandonar, sei lá, o católico. Ah, mas eu já a vida inteira me ajoelhei aqui diante da Virgem Maria. E agora? Então, aquilo é uma tradição. Ah, mas eu vou lá no culto e canto aquele hino. É uma tradição. Rezo aqui o meu terço. Uma tradição. Aquilo não resolveu a vida dela. Mas ao mesmo tempo tirar aquilo da vida é muito difícil. Porque tem um hábito arraigado que dá uma segurança. 20 anos fiz isso, por que não vou continuar fazendo? Então a tradição é complicada, porque ela nos prende. E nós podemos, mesmo com pouco tempo de vida espiritual, adquirir tradições. Então Paulo está falando aqui contra os da circuncisão. Não se vincule em sua fé a tradições. Na nossa igreja, uma igreja mais pentecostal, há muitas tradições também. Então a pessoa pensa que se for ungida vai resolver o problema. A unção tem poder, mas a tradição da unção não tem poder nenhum. Você não tem que toda semana receber uma gota de óleo para dar certo. A unção resolve. Então, não querer ser ungido é orgulho. Querer ser ungido todo dia é ignorância. Você está dando mais poder para a matéria do óleo ali do que para o que Deus está fazendo. Então, tradição pentecostal, no falar em línguas, no sentir emoções, na extravasão de coisas que são aparentemente espirituais, pode ser uma tradição. Não temos que nos amarrar nisso. E a tradição de não acreditar em nada, ou de estar lá cultuando a forma antiga, lá, luterana, católica, ou evangélica tradicional, também amarra a pessoa. De não estar aberto a receber o que Deus tem de novo. A tradição e os rudimentos do mundo não são de Cristo. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas novas velhas passaram, tudo se fez novo. Os que estão em Cristo vivem uma novidade de vida. Se a sua vida não é nova, tem alguma tradição. Bom, no capítulo 2 aqui ele fala bastante sobre o papel de Cristo como salvação, a morte da cruz. Acho que não é bem o nosso problema aqui de hoje, mas é problema lá. Versículo 20. Se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então aqui bate pesado nessa tecla. Você tem um hábito, que é uma tradição, que é uma coisa da carne. Não toque, não prove, não manuseie. Como eu já falei outras vezes aqui, você comeria um frango de macumba? Não, você não comeria um frango de macumba. Porque não existe frango de macumba. Todos os frangos são de Jesus. O diabo não cria frangos. Deus criou todos os frangos, inclusive os pretos. E se o frango preto, a galinha preta, foi usurpada pelo diabo para ficar lá presa na encruzilhada com umas velas e uma garrafa de pinga, aquilo lá continua sendo criação de Deus. E se você comer aquilo, sendo de Deus, continua sendo de Deus. Então, Deus tem poder sobre a macumba. Agora, dizer que não tem nada demais aquele negócio lá, é dizer que o diabo não tem poder. Aí é o outro lado. Então, foi santificado aos demônios, foi sacrificado aos ídolos, tem uma autoridade espiritual. A questão é que a sua autoridade espiritual é maior do que aquela que está lá. Mas tem uma autoridade espiritual. Então, não estou pedindo para ninguém comer frango de macumba. Mas você tem que ter a fé de saber que se comer, você ora, abençoa, santifica e não vai passar fome. A sua vida é santa? O diabo não toca. A sua vida não é santa? Então, amigo, começa a pagar pedágio para o inferno aí, porque você está na mão dele. Então isto é, não toque, não prove, não manuseie, tipo de roupa, tipo de cabelo, tipo de lugar, não estão presos a nada disso. Agora, a Bíblia também fala, se você comer, santifica, escandalize seu irmão que não come, não coma. Não coma para não escandalizar o irmão. Então a gente está falando aqui, mas na verdade é melhor se abster do que escandalizar. Sem nenhuma aparência, sabedoria, devoção, voluntária e humildade. Estamos aqui para fazer o que não é aparência, é verdade. Bom, estamos chegando ao fim aqui. No capítulo 3 e 4, ele já vai falar de coisas mais práticas. Então ele fala, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são na terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando alguém te convidar para fazer alguma coisa que é da terra, para fazer alguma coisa que é pecado, se alguém te convidar para um ato ilícito, se alguém te chamar para algo que não é de Deus, você falar, não dá. Por que não dá? Porque eu morri. Morri, não vai dar para ir para um hotel. A não ser que você seja adepto de necrofilia, né? Meu corpo está morto. E, portanto, eu estou com a minha vida escondida com Cristo em Deus. Então, hoje eu saí do restaurante, tinha um cara na porta lá. Aí fui pagar o estacionamento, tinha sido carimbado pelo garçom. Aí o fulano falou, R$13. Falei, não, tem o carimbo. Não, um carimbo. Se não fosse o carimbo, ia ser 24. Falei, uau, isso aqui é... R$24 vai ficar 2 horas. Uma tinha passado de uma... É R$15 uma hora, 23, né? R$15 uma hora e mais R$8 a hora adicional. Falei, caramba. Quer dizer que tem que estar feliz de pagar 13. Baratinho. Aí chegou um cara vendendo loteria. Falei, tu não quer comprar a sorte aqui? Ó? Você pode ficar rico, aqui é a Mega Sena, vai correr não sei quando e tal. Eu já sou rico. Não, mas olha aqui, é o número da sorte, ó, 13. Se eu ia pagar 13 aqui, ó, aqui, ele mostrou o final do número lá, 13. Mesmo número, isso aqui é a sorte batendo na sua porta. Aí eu falei, você compra esse negócio ou você pega e devolve para uma lotérica? Eu tenho que comprar. Quer dizer que o que você não vendeu, se não vender, azar o meu. Ah, então quer dizer que se você não vender e ficar com todos os números, é azar o seu. Mas se alguém comprar um número, a sorte é dele. Aí eu falo, ah, doutor, estou aqui há 40 e tantos anos vendendo, nunca vi um bilhete premiado, nunca vendi um bilhete premiado, é uma maneira de ganhar a vida aqui. Eu falo, ah, você quer então um bilhete premiado? Eu te dou. Você é, então, eu vou te dar um número aqui que é ser premiado, ó. Anota aí. 37636100. O telefone da igreja, né? Então você liga para esse número. Fala que você falou comigo. Qual é o seu nome? Ele falou, Marcos. Então, Marcos, você liga para esse número aqui. Vou te dar esse endereço aqui perto. Você vai ter muito mais sorte nesses 48 anos. A sorte está batendo na sua porta aqui. E você não precisa pagar nada. Aí ele falou, puxa, o senhor é pastor? Sou. Não, vou, claro, sim, tal. Aí saiu, tal. Aí vem o cara do carro assim e falou, ó, lembra de mim também, eu também começo com M, meu nome é Maurício. Por favor, lembra nas suas orações. Ele queria vir também, né? Você só vai convidar ele, não vai me convidar. Então quando você fala, o cara que estaria lá fazendo nada recebeu a mensagem. E o outro que estava ouvindo, nem era para ele, quis a mensagem. Espero que quando ele ligar para a igreja, alguém de boa vontade atenda, né? E fale alguma coisa de Deus. Então nós temos essa condição de transformar a maldição em bênção. Nós estamos vivendo o evangelho. Agora, se o meu negócio é viver bem na terra, então eu não estou buscando as coisas que estão de cima. Estou buscando as coisas que estão de baixo. E o meu negócio é que Jesus me ajude a me dar bem aqui. Que Jesus me dê grana, saúde e lazer. Esse é o momento de muitas pessoas. Mas a vida está aqui justamente para poder tirar você dessa situação e elevar o seu padrão para considerar-se morto com a vida escondida com Cristo em Deus. Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra. Prostituição. Que acho que não preciso falar o que é prostituição, né? Impureza, que é a prostituição na mente. O apetite desordenado. Vamos ter aqui 40 dias de jejum para poder entender o que é apetite desordenado. A vil concupiscência. Então, o que é concupiscência? É um desejo distorcido, né? Então, você tem um desejo de algo que não é seu, um desejo de algo que não deve, não é lícito. Isso é concupiscência. Então você está olhando e desejando. É o que a propaganda quer que você sinta. Concupiscência. Desejo de ter. Avareza. Que é... Vocês sabem também aqui, né? A retenção de tudo que é dinheiro. A avareza, que é a idolatria. Por quê? Porque quem ama o dinheiro está fazendo um altar ao dinheiro e não a Deus. Então na hora de você falar, irmão, uma oferta para alguma coisa... Deus tu anda se dar o dízimo, fala, eu não. Me perguntaram outros dias, um tempo atrás aí na igreja, né? Pastor, o dinheiro das ofertas que não tem designação, o que a gente faz? Oferta que não tem designação é para a igreja. Vai junto com o dízimo. Então a igreja usa nos gastos dela. Oferta que está escrito o objetivo da oferta é para aquele fim. Agora, sabe por que a igreja recebe oferta que não tem designação? Maus dizimistas. Então a pessoa, em vez de dar 10%, faz uma oferta. Ela não tem a cara de pau de dizer que é dízimo, porque não é, porque dízimo é 10% que você ganha. Então, se você ganha 1.000 e dá 50, é uma oferta, não é um dízimo. Então, é um pré-dízimo. Nada contra dar as ofertas, e também se você quer dar uma oferta sem designação, tudo bem. Mas a oferta, ela vem depois do dízimo. Eu dou o dízimo e dou ofertas. Ofertas com fim, propósito específico, ou ofertas para aquilo que Deus tenha. E eu estou aberto aí que a igreja vai saber usar bem o dinheiro. Agora, isso aqui é idolatria, avareza. Eu retenho e falo, não, é meu, não é deles. E aí ele fala aqui, vê que é bem prático, né? Versículo 8. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes na vossa boca. Só aqui já vai pegar um monte de gente, né? Ficar nervoso, ter um rompante, ou alimentar internamente aquele sentimento de violência em relação a alguém, pôr malícia nas coisas que acontecem, olhar com olhos maus, falar com maledicência, ficar espalhando fofoca, falar palavrão, gastar mal o verbo da sua boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem e vos vestistes do novo. Então, aspectos práticos que Paulo está colocando aqui, já falou da gnose, já falou do judaísmo, já falou do materialismo, já falou do mistério de Cristo, mas agora, além de tudo aquilo, ó, vida prática. Você mente, você rouba, você olha com inveja, você tem malícia nas palavras. Então é isso que o novo homem tem que fazer. Vai para os deveres domésticos aí das mulheres e dos homens, a partir do versículo 18. Maridos, mulheres, pais e filhos. E, para terminar aqui meu tempo, no capítulo 4, ele fala, versículo 2, perseverai em oração, velando com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Então Paulo está aqui dizendo, ore, persevere orando, e eu peço que orem por mim, para que eu saiba como usar a palavra para cumprir meu propósito aqui em Roma. Esta oração é uma oração intercessória. Quanto nós oramos pelos outros? Quanto nós oramos por algum ministério de alguém que está fazendo? Quanto nós oramos por coisas que estão além do nosso resultado particular? Mas para que Deus se manifeste e dê sabedoria em como atuar. Muitas vezes eu estou nessas situações e fico pensando, é bom que tenha alguém orando aqui, porque o que, que eu faço agora, hein? Falo ou não falo? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Tem que ter uma igreja que suporta o ministério dos seus líderes. Espero que não vai chover, não, né? E por último, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Palavra que sabe o que responder a cada um. Só queria colocar isso. Nós muitas vezes sabemos o que nós queremos dizer a cada um. É muito fácil falar o que nós queremos falar, mas discernir o que eu devo responder de acordo com o que cada um precisa ouvir, aí é diferente. E para que a pessoa que precisa ouvir possa realmente receber, eu tenho que falar com sabedoria. Ela tem que ser agradável, equilibrada. Então, eu digo isso até lá na bolsa, o pessoal fala, como você diz aí, né, Paulo? O que interessa não é o que você diz. O que interessa é o que o outro entendeu. Então eu falei aqui um monte de coisa. Não interessa o que eu sei, interessa o que você compreendeu. Se você não compreendeu o que eu falei, gastamos tempo, os dois. Então eu tenho que entender como falar. Quando eu falo em resposta à minha ira, em resposta ao meu desconforto, em resposta ao meu cansaço, em resposta ao meu incômodo de estar com alguém, aquela palavra vai ferir a pessoa. E quando eu falo pensando no que ela precisa ouvir, aquela palavra vai ser temperada com sal e vai ser agradável para cumprir o seu propósito. Então, como responder a cada um pensando no que ele vai ouvir e não no que você tem vontade de falar. Mesmo que seja, acorda, estúpido, Mas se você precisa mesmo que ele acorde, não adianta se descarregar a sua consciência falando assim, acorda. Você tem que fazer ele acordar. Não basta proclamar a verdade, é preciso transmitir a verdade. Então, no final, Paulo aqui vai gastar o final, já li alguns textos, né? Se despedindo das pessoas, lembrando e correlacionando, eu já li esse texto em várias outras passagens. Aqui ele fala de Barnabé e de Marcos, mostrando que ele não ficou com problemas com João Marcos porque tinha abandonado ele na primeira viagem. Fala de Demas, fala de Lucas, Epáfras, como eu falei, Onésimo, que nós vamos ver lá em Filemon. Então você vê que o evangelho de Paulo está cercado de gente de carne e osso, que estava ali cuidando, suportando, estando com ele nas prisões, ou então trabalhando no lugar dele onde ele não podia estar. A comunidade de irmãos que suportava aquele ministério. Carta aos Colossenses. Mais um passo aqui nós demos hoje. Próximo sábado, seguimos adiante, indo em direção aos Tessalonicenses. Ah, é? Então, a semana que vem, vamos lá a primeira e a segunda carta das Tessalonicenses de uma vez só. Já que o contexto será o mesmo. Primeiro e segundo Tessalonicenses. Semana que vem é a Páscoa. É isso? Depende de vocês. Quem vai estar aqui na semana que vem? Quem estará? Ok. Teremos aula. Eu vou perguntar para a Leni também o que ela vai fazer, só para ter certeza que ela não... Mas até onde eu sei, viajar não vou. Os jovens não vão estar em algum lugar aí, não? Ok. Então estamos marcados.